Esta reunião é suposto ser rápida, tinha 5 pontos, sem prejuízo dos que os ilustres presentes queiram colocar. O primeiro das quais chegou exatamente há um bocado, havia a expectativa, mas entretanto chegou, o texto do orçamento suplementar, a redação, a proposta de redação final. Eu ia sugerir, mas tinha que ter a anuência de vestas, que pôr isso no dia 21 é demasiado pesado, porque já vamos ter as especialidades todas. Esta semana era possível a seguir à audição da Associação Nacional de Municípios. Na quinta-feira. Temos a Associação... Pronto, é uma coisa relativamente rápida, portanto, também tínhamos tempo e os Açores para lerem, portanto, para amanhã é muito violento. Para quinta era possível, porque ainda por cima a grelha é a grelha pequena da audição da Associação Nacional de Municípios, 5-3. Ficava então fica assente, vamos pôr ponto na segundo ponto.
Há municípios ainda aquela dentro da PPL das PPPs, não é?
Sim, foi o grupo parlamentar do PS que pediu exatamente aquelas das parcerias público-privadas. Ok, pronto. O segundo ponto, também já podemos ir a... Não, sim, segundo ponto, bom, o calendário que nós temos é isto. Portanto, estamos aqui, a COF dia 21, votações, portanto, Estado da Nação 22, último plenário 23 e, portanto, na outra semana eu tenho insistentes pedidos de várias famílias para haver só um dia para redações finais e, portanto, as audições pendentes eu sugiro que fiquem para o início de setembro, portanto, estamos assentes nisso, são muitas. Lembro que, além das do plano de atividades, achei que foi um bocado desagradável, porque a referência do professor Mário Centeno ao Banco de Portugal podia ser uma espécie de resposta e achei que, por razões de... não há nenhum segredo, quer dizer, a eventualidade até porque ao fim do mandato do senhor Governador ainda cá vir, mas como houve ali duas referências que eventualmente podiam ser objeto de resposta, não, acho que não é exigível colocar uma pessoa que está a sair nessa posição e, portanto, estava a dizer essas 5 e temos as 28 audições pedidas pelo PS. Eu espero que, entretanto, revejam, porque vamos ter que as...
Vai encontrar um
exato, pronto. Não, ficava logo no início de setembro da...
Pois é, se dia 15,
não, aparentemente, a Conferência de Líderes vai, não sei se já decidiu, a proposta do PAR de começar as comissões no início de setembro. É, já está decidido. Pronto, então faremos essas audições logo na sequência da reabertura. A minha dúvida é se punhamos, sei lá, 3 dias, nos dias de plenário a seguir, porque senão são logo 5 semanas, o que me parece demasiado espaçado.
Antes
das
eleições primárias,
os plenários
são para 15, os plenários começam
a 16. Ah, então de manhã e tarde. Ok, despachamos em 2 dias, despachamos todas. Pronto, ok. Ok. Pronto, com a chegada da Sra. Deputada Mariana Mortágua, temos o pleno. Não, certo. Portanto, só para reservar-se duas coisas. Tinha...
Desculpa, e para além disso, também queremos também... Desculpa.
Diz, não, diz, diz.
Desculpa, os assuntos fiscais...
Dá um... Sim, certo.
São
várias, portanto, é o que eu dizer. Mas pomos isso logo, então, na rentrée. Por causa de uma PPL de bombeiros, por favor, da PPL 15. Pronto, virá e trataremos. Teremos um mês de setembro, pronto, não faltará. Não faltará. Não, enviamos, claro, estou só a dizer. Não, portanto, a única coisa era se exigiam que na semana em que só reviremos, em princípio, um dia para as relações finais, se tinham urgência em despachar coisas.
Se pudesse ser. Antes de irmos de férias, se pudéssemos ter esse calendário, era bom que nos organizávamos para setembro.
Certo, ok.
E essa última das relações finais também pode ser virtual. Pode ter as duas componentes.
Experiência.
Sim, o ideal até enviar por mail as alterações, porque se virtual, com toda a gente a mandar alvitres de redação final, é capaz de ser complicado de gerir. Mas como vamos ter os textos, portanto, mistas são todas e, portanto, sendo mistas, pode não estar cá ninguém. É verdade. Bom, mas só para repetir, o que ficou acordado é o seguinte: o orçamento, a redação final do orçamento suplementar nós fazemos como ponto 2 da audição da Associação Nacional de Municípios na quinta. Só para justificar porque é quem chegou agora, porque pôr no dia 21 já era sobrecarregar muito a agenda, pôr para amanhã também é violento, porque tem que se passar os olhos nisso, e na quinta-feira à tarde só temos a Associação Nacional de Municípios, e esta é a redação final, portanto, ficava como ponto 2 dessa reunião. Chegou, por isso é que por ter chegado é que eu estava a dizer, portanto, a alternativa era que sobrecarregamos dia 21, já foi distribuído. E, portanto, a ideia é essa, para amanhã é muito, muito em cima da hora e para a quinta já dá, sendo uma redação final. O calendário, portanto, foi nestes termos, não vamos ter mais audições agora na próxima semana, portanto, as que temos vamos distribuir em setembro e, portanto, serão tempestivamente distribuídos. Ponto número 3 desta ordem de trabalhos para esta reunião. Foi até suscitado pela senhora deputada Mariana Mortágua, que se prende com os documentos fornecidos pelo Fundo de Resolução e que se prende em duas matérias, se eu bem percebo. Uma delas é a questão da classificação confidencial. Sobre a questão confidencial, a única coisa que eu posso partilhar é que, não sendo essa matéria, nos termos daquele famoso regulamento que está pendente da competência do PAR ou dos Presidentes de Comissão, eu estou a ultimar uma exposição ao PAR, porque a matéria é complicada, posso partilhar convosco, eu acho que nem sequer há habilitação legal para aquele regulamento. Porque os regulamentos carecem de habilitação legal, eu não encontro fundamento para aquilo e, portanto, estou a ver que não é tão simples quanto isso, mas eu vou fazer uma exposição e, portanto, entre outras, peço um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República ou ao Auditor Jurídico da Assembleia da República. Mas, de qualquer maneira, não é tão simples quanto isso e, portanto, a única coisa que eu refiro sobre essa classificação é que estou aberto a revê-la, mas tenho que expor ao autor do regulamento. Outra matéria suscitada pela senhora deputada, se eu bem percebi, não se prende propriamente com a classificação, mas com a circunstância de não terem sido fornecidos, em termos legíveis, uma série de cláusulas que, supostamente, devem ser. Aquilo que eu entendo, e queria partilhar convosco, porque também não gosto de expor publicamente as fragilidades da Assembleia, é que, não sendo esta uma comissão de inquérito, tendo eles invocado, porque invocam agora no ofício de 1 de julho, que impõe-se a proteção de um conjunto de cláusulas que, por regularem questões relacionadas com a eventual futura alienação de participações, estão abrangidos por deveres de proteção de segredo comercial e tais cláusulas, conforme identificadas, não correspondem a dados que o Fundo de Resolução se encontra impedido de facultar. As comissões ordinárias não têm poderes de injunção, diferentemente das comissões de inquérito. Portanto, eu não estou a ver forma de ultrapassar esta questão. Portanto, mandar outra ofício de solicitar, veja lá responder, parece-me que é uma coisa até pouco dignificante para a Assembleia. E, portanto, não percebo. Certo, mas são matérias diferentes. Uma classificação, eu classifiquei, como já expliquei, por ter mantido a forma originária, ao abrigo de uma norma do regulamento, ok, e que já expliquei que estou a reponderar e entendo que isso tem que ser alterado, mas compreenderão que não é de ânimo leve que se escreva ao PAR a considerar que o regulamento aprovado carecerá de enquadramento legal. Isso é uma questão. Outra é eles terem facultado elementos e que vêm em parcialmente rasurados, se entender que eles devem ser facultados, mas a verdade é que, não sendo uma comissão de inquérito, nós não temos qualquer faculdade de determinar esse fornecimento. É só essa a questão que eu estou a dizer. aqui à porta fechada e com o microfone quase desligado, eu acho que é quase inevitável vir a desembocar numa comissão de inquérito esta matéria toda. Portanto, nessa altura haverá poderes. Mas, por ora, acho que não é útil para ninguém publicitar que a Assembleia não tem poderes ordinários para exigir fornecimento de documentação, porque isso estimula outros que voluntariamente os fornecem, passarem a achar que não têm que os fornecer e, portanto, não há utilidade para a Assembleia. Mas, portanto, sobre as questões da documentação fornecida, é essa. Outra, se passávamos a uma questão, bom, isto é em abstrato, mas eu pronuncio-me em concreto, porque é uma iniciativa da iniciativa que está agendada para amanhã, que se prende com o requerimento apresentado pelo DURP para envio pelo parte do Ministério das Finanças, com caráter de urgência, do plano de liquidez da TAP. Porquê é que eu queria partilhar convosco isto? Porque é o seguinte, como sabem, o regimento da Assembleia, entre os poderes que confere aos deputados, é solicitar diretamente este tipo de documentação. Ponto. As comissões, nesta parte, não têm mais poderes que os deputados. E não tendo sido hoje andado uma... Estou mesmo a falar em abstrato, porque temos é que arranjar uma forma de gerir estas matérias. Ou qualquer deputado, em vez de pedir ao... É nos termos do artigo 4º do Regimento da Assembleia. Em vez de pedir ao Governo os elementos que o Regimento diz que têm que ser facultados diretamente, pede à Assembleia, à Comissão, e a Comissão passa a servir de entreposto postal para o envio disso. Porque os artigos são exatamente estes. É o artigo 4º, se sei isto de cor, e é o artigo 103 da Assembleia, da Assembleia, que fala dos poderes das Comissões. Portanto, nesta parte, as Comissões não têm mais poderes que o próprio deputado. Só que neste caso, até porque, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem um projeto de resolução sobre a mesma matéria, portanto, que é natural que aprovado possa se traduzir numa posição da Assembleia sobre matéria e solicitação de documentos, e ao mesmo tempo está um deputado que pode solicitar diretamente esses documentos e está a pedir à Comissão para os solicitar, sendo que nunca agendámos a TAP, podemos agendar a matéria da TAP. Até outra questão, porque eu acho que até é da matéria de economia, mas de facto, tratando-se de financiamento, também será COF, mas a participação acionista do Estado é da parte da economia. Portanto, estava só a partilhar convosco como é que é. Vamos passar a... Aliás, isto está na agenda. Amanhã teremos que... Cada grupo parlamentar será que pronunciar, mas talvez era mesmo uma questão em abstrato. Porque senão vamos passar a oficiar ao Governo sempre que alguém requerer um documento que pode requerer individualmente, não lhe foi negado, quer dizer, até pode ser, não, pedi, não me foi dado, Sr. Presidente, a COF deve deliberar para que seja fornecido. Agora, ab initio, pedir, o risco é passarmos a servir de interposto postal, literalmente, quer dizer... Porque há essa prerrogativa, quer dizer, o artigo 4º diz que os deputados têm, cada deputado individualmente tem o direito de exigir do Governo a prestação de informações e documentação. E, portanto, Duarte, sim. Não, portanto, era só mesmo...
Haveria discussão da manhã, mas, a dizer, eu compreendo que no campo dos princípios o Presidente tem razão, mas no campo político... Eu estou a dizer isto porque já não é a primeira vez nesta legislatura, até em anteriores, que pela relevância da matéria, um partido entenda que quem deve solicitar não é o deputado A, mas que deve ser a própria comissão, e já o fez repetidamente, exigindo documentação, e portanto, quer dizer, não, sinceramente, podemos avaliar se a matéria é... tem essa, como é que dizer, essa relevância para ser a comissão a pedir, ou se é uma coisa mais de lana caprina, em que o deputado o faz. Mas é só para dizer que, de facto, eu acho que já todos cometemos esse pecado de, tendo essa prerrogativa, que cada um de nós tem, e os grupos parlamentares, de fazermos através da comissão, porque entendemos que é uma coisa com um impacto político de maior amplitude, só por isso.
Pronto, se é esse o entendimento, não há, Sr. Deputado Duarte Alves.
O meu problema com este argumento da relevância é que acaba por ficar a ideia de que outros pedidos, porque não foram agendados para a Comissão e porque se utilizou a via normal, que é o requerimento assinado pelos deputados que o entenderem assinar, tem menor relevância. quando eu não faço essa interpretação de um pedido que se faz diretamente de um pedido que vem à Comissão. Pronto, eu acho que essa interpretação não é correta. E nem é bom a gente começar a introduzir essa ideia. Eu penso que já em várias comissões se adotou, perante esta situação, um método que é, sendo uma prerrogativa do deputado poder pedir diretamente, mas se entender pedir através da comissão, o presidente, se considerar que não há nada que viole propriamente o âmbito da comissão, poder simplesmente colocar o carimbo da comissão. Ou seja, eu não sei se vale a pena nós estarmos a agendar isto para discussão, ou se não é uma coisa que possa passar pela mesa. A mesa diz, sim senhora, é uma prerrogativa sua, o senhor deputado pede em ter de pedir através da comissão, portanto a comissão dá seguimento e envia para a mesa, para evitar que seja agendada a discussão, porque senão eu, em vez de começar a fazer requerimentos, começo a meter os requerimentos todos aqui na comissão e faço uma discussãozinha e temos aqui um momento de conversa sobre o tema, mas acho que não é por aí. Eu acho que o melhor método é, se vai para a comissão, se um deputado entende entregar à comissão, a comissão entrega a quem de direito para lhe dar seguimento. É a tal caixa postal. Mas é melhor isso do que estarmos a discutir requerimentos para pedidos de documentação todas as semanas na comissão. Acho que...
Certo, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Só que a mesa, fazendo isso, não está a fazer aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco referiu. Ou seja, a mesa pode receber, nem sequer andar, e mandar para a CEAP o deputado A ou o grupo parlamentar A solicitou os documentos e pelo que se envia. Mas continua a ser o deputado lá e não é a comissão. E, portanto, já não é a mesa que assume que é a comissão que está a pedir. Eu estou a perceber, portanto, essa chancela política... Pronto, ok, não. É um direito a requerer. Será votado como qualquer outro. O que vai acontecer é, a curto prazo, vamos ter todos os partidos a solicitar à COF que isso é um deputado Fernando Anastácio.
Nesta matéria, quer dizer, acompanho aqui de alguma maneira a posição expressa pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Compreendo os argumentos, até porque sei que já aconteceu, já houve aqui precedentes dessa natureza, é verdade, mas acho que corremos de facto o risco de podermos estar a chancelar diferentes importâncias para diferentes assuntos em função do tratamento que aqui lhes damos. E por alguma coisa também, há aqui algum princípio de alguma especialidade, ou seja, se o deputado tem esse poder e o próprio regimento lhe dá esse poder, para quê estar a honorar, digamos assim, com uma outra carga toda de tramitação e discussão, uma coisa que pode fazê-lo? A solução que a mesa, no fundo, servir aqui literalmente mesmo de caixa postal, quer dizer, é uma forma, digamos, de não criar uma deliberação no sentido de dizer eu não tenho nada a ver com isso, e encaminha. Mas também não me parece, quer dizer, acho que o caminho devia ser mesmo o deputado, no exercício pleno dos seus poderes e das suas faculdades, se a legislação lhe permite, faz esse pedido. Ou então, o assunto de facto tem relevância, e mais do que ter relevância, saia, de alguma maneira, se perceba que sai um pouco da órbita daquilo que são as competências específicas do deputado, e então aí é tratado num quadro de uma discussão diferente e mais ampla, que não seja a mera solicitação de documentos. Porque uma coisa é pedir documentos com vista a uma pronúncia política no âmbito da Comissão sobre um problema concreto, outra coisa é para a nossa análise e preparação do nosso trabalho parlamentar, estamos a pedir documentos. E, portanto, nisto, eu acho que devemos ser aqui um bocado restritivos nesta abordagem, porque senão sou pena de carregarmos a Comissão de matéria que não é relevante.
Deputado, Sr. Maiores.
Sr. Presidente, eu quando o deputado Duarte Alves começou a falar, eu estava com dúvidas, mas eu por acaso acho que a ideia dele talvez seja a melhor, e eu sugeria até, eu não sei se uma conversa com o deputado em causa não resolverá esta situação, porque isto é uma questão de bom senso. Se todos nós começamos a fazer isto e não há limite, quer dizer, cada um de nós pode apresentar 100 pedidos e ficamos aqui, vê-se o absurdo da situação. E portanto, eu acho que se calhar uma conversa de boa fé, porque toda a gente aqui está de boa fé, não é uma questão de querer recusar, até acho que há até uma vontade de aprovar aprovar. Nós só não queremos é transformar isto num expediente que depois perverta por completo o funcionamento. Portanto, se calhar uma conversa ajudava e resolvia o problema. E sobretudo, a nossa questão de, quer dizer, por um lado não querer obstaculizar, mas por outro também não querer estar aqui a criar um expediente que depois vai transtornar muito o nosso funcionamento e que não é inédito também, diga, senhor, na verdade, não é?
Eu vou falar com ele, agora estou-me a lembrar até do seguinte, o Novo Banco até mandou oficiosamente para a Comissão, documentação foi pedida pelo PSD, precisamente com o argumento de que eu, Novo Banco, não quero dar a um partido, seja ele qual for, documentação que não seja conhecida dos demais, os demais não me pediram, eu peço autorização para mandar para todos. Pronto, mas então eu amanhã falo... Eventualmente esta será aprovada, ou então até posso colocar, não havendo objeção de ninguém, remeto, mas previamente falarei durante a manhã com o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, até para saber se tem consciência do artigo 4º do regimento, até eventualmente pode não ter. Precisamente para essa questão, e se não houver objeções, a ideia seria precisamente só se haver recurso para a Comissão de Orçamento e Finanças, quando eventualmente individualmente ou o grupo não obteve resposta, e entender ou dar visibilidade especial a determinada matéria, ou então socorrer-se obviamente do caráter institucional da Assembleia, quer dizer, cada grupo também tem caráter assim, institucional, mas haverá, reconheço, uma pressão maior no sentido de obter uma resposta, mas, portanto, não havendo nenhuma alteração e não sendo crível também que seja retirado este requerimento, entretanto, falarei com o Sr. Deputado no sentido de ver se pretende transformar isto em regra ou se anuirá a este nosso entendimento. O último ponto que eu tinha é o seguinte, nós temos no dia 21 todas as... Sim? Certo. A mesa tem bom senso, pelo menos, e, portanto, tentará explanar esse bom senso junto de todos e de todas. Chegaremos, de certo, a bom porto. O último ponto que eu tinha, sem prejuízo, obviamente, de outros que te queiram colocar, dia 21 temos as especialidades todas pendentes e não são poucas. Há um bocado... Pronto. E nesse pressuposto... Já. Sim, sim, já tem a lista. Mas antes disso, era o seguinte. Para termos essa dia 21, o fim do prazo de propostas de alteração de todos era o dia 17, sexta-feira. Só que temos que fixar uma hora para... Meia-noite também é demais. Portanto, os serviços pegarão obviamente, assim que estiver concluído, para fazerem os guiões. Queria perguntar-vos se 17 horas é muito cedo. 19... 17, está bom? 18 horas. Então, pronto. Fim do prazo de propostas de alteração, 18 horas. Eles não acredito que não estejam feitas antes disso, portanto, era só mesmo para ter a possibilidade de, ainda na sexta, se começar a debruçar sobre isso. Então, está assente o fim do prazo das propostas de alteração. Não percebi, peço desculpa. Não está ainda, porque o projeto do Banco de Portugal só vai retomará a especialidade com prazo para a apresentação de propostas quando vier o parecer. Portanto, só depois de vir o parecer é que tem que se dar prazo para a apresentação. Portanto, ou pode chegar daqui a 5 minutos e ainda cai. Portanto, dia 18 horas, portanto, estou a falar dos processos que estão na especialidade hoje. Hoje.
Ia fazer uma listagem.
Era isso que eu ia sugerir. Pronto. Temos a proposta de lei 7. Tenho os títulos. A proposta de lei 7 harmoniza regras no sistema do imposto de valor acrescentado e comércio intracomunitário, é uma transposição de diretiva. A proposta de lei 12, que também é uma transposição de diretiva relativamente a direitos de acionistas de sociedades cotadas. A proposta de lei 16, também é uma transposição de diretiva para efeitos de branqueamento de capital. A proposta de lei 37, que altera a lei do enquadramento orçamental. A proposta de lei 40, que também é uma diretiva que altera o código do IVA nas transações intracomunitárias. Certo? A proposta de lei 43, que reforça garantias dos contribuintes de simplificação processual.
Sobre esta?
Sim. Se consensualizarem propostas ou projetos não urgentes, tudo
sim,
bem, salta. É ok.
Sim. É tipicamente uma das propostas que eu penso que não vale a pena estar a carregar aqui em cima desta nossa.
Está suprimido, sim, deputado. Claro. Pronto. Espero que não venha o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares a seguir questioná-lo. Portanto, a proposta de lei 43 não é arriscar. Não teremos especial. Temos a proposta de lei.
Sobre essa não tenho opinião relativa à política.
Não, há um problema. Há umas cuja data de entrar em vigor teve que ser alterada, porque precisamente foram atrasadas. Mas estamos em incumprimento, estamos em processo, o país está em processo de incumprimento. Penso que esta é uma delas. Portanto. Não,
vou fazer diligências nesse sentido,
só para confirmar.
Pronto, ficará aqui com um ponto de interrogação, amanhã terei intenções de informar, mas.
Sim, havia uma espécie de ponto de honra da presidência portuguesa de reduzir ao máximo as diretivas não.
Não,
está bem. Também é verdade. É verdade, é verdade. Sobre isso não há dúvida alguma. Os incumprimentos ocorreram todos ainda na pendência da tramitação no Governo. Portanto, suprimimos a 43. O deputado Fernando Anastácio vai ver se o 40 também. Pronto. O 48, esse é manifestamente urgente, independentemente. É o da Champions. Sem quaisquer outros comentários, mas esse é manifestamente urgente, porque. O projeto de lei 254 do PS, que procede à interpretação do Decreto-Lei 111-2.
Sem prejuízo ainda.
Audição da Associação Nacional de Municípios. Ah, ok.
Nosso trabalho, sem prejuízo, e vou ser claro, o Partido Socialista iria requerer uma suspensão do processo de especialidade deste projeto de lei, do PS, do PSD e do PAN, por um período de 60 dias. Portanto, o que vai levar necessariamente, se não houver oposição a esse pedido de suspensão, que não irá concretizar-se neste cenário. Portanto, adianto já isso.
Portanto, há essa anuência, portanto, está...
Exatamente, é o do PAN que também é conexo com isso tudo.
420? É o 420 do PAN.
Não tem nada a ver, mas está no meu pacote.
É o 420 do PAN e o 270 do PSD, é isso? Portanto, é o 270 do PSD, 254 do PS, o 270 do PSD e o 420 do PAN, portanto... Também não tem
eu
especialidade.
Eu conheço que o 420 não tem mesmo a ver com isto, mas vieram de atrás e para não estar aqui nenhum tratamento discriminatório.
Teremos o projeto de lei do PSD 260, reparação das injustiças fiscais contra os pensionistas.
Já sabia que não conheço.
Uhum.
260?
260. 260.
E há um projeto do PS também sobre isto, não é?
Portanto, o 260 do PSC também tem o destino de não, se não vamos ter especialidade disto. Temos o projeto de lei 410 do CDS.
260 não é para
votar. É para votar. Este votaremos. Portanto, fim do prazo das alterações de especialidade, dia 17. O 260 do. A minha questão de dicção. O 260 do PSD é para manter. O 270 do PSD é para retirar. Retirar, no sentido, não há especialidade agora. Temos depois o projeto de lei do 410 do CDS-PP, que procede à interpretação do 119-2019, que é a aplicação retroativa do IRS.
É, exatamente.
É para manter. Pronto.
É,
aplicação correto, retroativa do artigo 74. Pronto. O
441
okay.
Do PS.
O 420 do PAN já dissemos também não é. E há o 441 do PS, uma alteração do artigo 74, é o mesmo artigo do IRS, é para manter. Teremos também a ratificação, espero eu, do grupo de trabalho das comissões bancárias, portanto, que reúne hoje ou amanhã, e é. E fiz...
Amanhã.
21 será a ratificação do... Amanhã há o grupo de trabalho. Pronto. E, portanto, conto que seja apenas ratificação e que não estejamos a repetir as votações todas lá, portanto, mas isso o grupo de trabalho está aí. E teremos... Não teremos mais nada, tinha aqui a redação final do orçamento suplementar, mas passa para... Aqui,
Sr. Presidente,
ponto número 2.
Disse alguma coisa a respeito do 420 do PAN, não foi?
O 420 do PAN também não será discutido, uma vez que o PS e o... Apesar de não...
Exato, senão, vai naquele pacote...
O PAN insiste
três.
Que é a mesma matéria e, portanto, pronto, não, okay. Não vamos desfeitear, uma vez que também não quero ser mais despechado do que os outros. Portanto, como viram, esta reunião é relativamente rápida, que foi profícua, e, portanto, qualquer outro ponto, à vontade.
Aqui é só uma sugestão. Sugestão no sentido. A primeira conferência de líderes para agendamentos de setembro está prevista, salvo erro, para dia, a quarta-feira, dia 10. É para a segunda quarta-feira. Agora só para ficar com.
Deve haver comissão permanente.
Deve haver comissão permanente, dia 9 ou dia 10.
Pois. E a conferência de líderes. É dia 10 a Comissão Permanente e a Conferência de Líderes dia 9. Pronto, assim é tudo. Mas essa Conferência de Líderes fará também já os agendamentos pelo menos da primeira quinzena de setembro. Talvez fosse antes dessa conferência, ou antes da introdução, aos primeiros dias de setembro, a Comissão, e temos de falar com o povo relator, sugerisse que fosse agendada à conta geral de Estado 2018. De modo a que pudesse ser agendada antes de entrar no orçamento, está depois prevista para dia 10 de outubro. Para não entrarmos no processo orçamental, ainda com a conta geral de Estado às costas. já acabámos as audições.
Acabamos amanhã. Contas já alustrada, amanhã com a audição, certo.
Falei pelo relator para que até à primeira reunião de setembro nos apresentasse o relatório. Tinha as férias, que são um momento ideal para fazer o relatório. Mas referimos é que se nós não. Qual é o meu receio? É que se nós não fizermos essa diligência junto da Conferência de Líderes antes do dia 10, a Conta Geral do Estado já só seja.
Agendada para. Não houve já votações sem tempos da Conta Geral do Estado. Não houve sempre debate da Conta Geral do Estado. Ok, certo. Está bem. Sim, sim, ok. Faremos isso. Está bem.
Me parece que sim. Estar a discutir o 2020 sim. Com a conta 18 para resolver.
Ok. Não, até podemos aprovar a conta, o relatório logo na primeira reunião de setembro. Entretanto, sim. Fica já nesse pressuposto pré-agendado. Está bem. É o deputado António Gameiro, não é?
É.
Então falo com ele.
É. Estamos a arranjar trabalho para as férias da Páscoa, de verão.
Por mim, não tenho mais.
Certo. A reunião de dia 21 é de manhã logo, não é?
Dia 21, acham que é de agendar, temos que reservar salas, porque esse dia vai ser um dia belicoso. Manhã e tarde?
Acho que sim, é melhor.
Dia 21, estas especialidades, é melhor manhã e tarde, porque assim pelo menos não temos stress, certo?
Sim.
Então fica de manhã e tarde. Ok. A partir das 10? Sim, às 10. Não, às 10 seguramente, não antes disso. Sim, não antes disso. Portanto, a partir do momento em que temos de tarde. Portanto,
dia 21.
Dia 21, vamos marcar de manhã e tarde. Que é para não. Se marcarmos só de tarde, arriscamos a ficar.
Mas eu tenho que conseguir.
A alternativa é só marcarmos a reunião à tarde, é capaz de ficar muito estressada essa votação. São muitas especialidades, quer dizer, não posso antecipar se vai
são
haver.
Muitas. E há propostas de alteração, eu sei.
Que mas a que horas era a reunião da administração? Às 10?
E é para
não demorar a reunião toda? Não, ia dizer, pedimos reunião às 10h30 e assim já conseguias despachar alguma coisa que tivesse a dizer.
Não, porque a outra é muito. A reunião vai ser muito longa.
Sim, marca no dia 21. No dia 21 é todas as comissões têm especialidades. Pá.
Estava marcado para hoje.
Hoje faria sentido. Hoje estou a dizer é que dia 21 é que eu acho que. É?
Mas hoje isto também estava emocionado para toda a gente.
Então marcamos só de tarde. Quer dizer, o PCP saiu.
Não demorar assim tanto tempo.
Pá, são muitas. Pá. Não?
Não, eu acho que pode demorar.
Pode demorar.
Eu
estou aqui uma posição muito confortável
no sentido de ter tantas
proposições
que lá ninguém
pode
ser.
É o que é,
pronto. Estamos a fazer especialidades sem o PCP e o CDS, é bonito.
Mas você percebeu já as diretivas, eu presumo que se votem por atacar, certo?
Sim, mas tem algumas alterações. Eu tenho pelo menos aqui duas. Duas ou três têm alterações ainda.
Então pronto, fica para as 2 da tarde e. Fica para as 2 com o compromisso de acabar até à meia-noite.
Mas depois aquilo tem que ser porque plenário é 23.
Quando é que tem que ser remetido?
Até a 22, até às.
Não, mas não, uma coisa é.
É para meter, para meter para dar pleno.
A mesa para o peão, quando encerrar o processo lá, e se metem no peão, não é? E nós podemos acabar quarta de manhã, se isto fizermos.
Sim, mas eu acho que conseguimos.
Pode ficar às 8 com a voz e já acabar.
Sim.
Não está. Acaba não está, toda a gente mete a jantar.
Vai, desde que fique sinalizado, porque isto de.
Bom, 2 horas, fazemos às 2, reunião às 2, sim.
Uma questão, amanhã, alguma possibilidade de começarmos pela votação do relatório da ata do Banco de Portugal? Mas, do caso, tem que ser mais cedo, tem que ser com o Primeiro-Ministro, a Pública, às 3h30,
Amanhã às 3:30, não é? Pode ser, que o que prevê o nosso regimento é que, não havendo oposição de ninguém. Se já todos puderem antecipar que não há.
É?
Não, se é 3:30, pronto. 3:30 começaremos, alteramos a ordem de trabalhos a pedido de alguém. Pronto. É? Sim, sim, pronto, ok. Será.
O ponto primeiro será o relatório.
O primeiro ponto será o relatório. Acho que é o que. Eu tenho aqui a ordem de trabalhos. Só um segundo. Era o ponto 6, portanto passa para o ponto 2, a seguir à aprovação das atas, que são 10 segundos. Ok, antes de tudo bem, pronto. Tá, ok, até amanhã. Estes estes que... Está convocado. Mas está a decorrer a audição do Ministro do Ambiente. Eu há um bocado passei e vi que estava a participar, penso que através de Skype, a fazer algumas perguntas. Hã? Era, não é? É, eu vi, apareceu-me. Ok, pronto, então até amanhã às 9h.